A mensagem a seguir foi originalmente pregada por John MacArthur, da Grace Community Church, no sul da Califórnia, Estados Unidos. John é pastor, autor, presidente do The Master's College and Seminary e orador destacado de Graça para Você, seu ministério de ensino da Bíblia através da mídia, responsável por desenvolver e distribuir seus recursos ao mundo todo. Essa mensagem traduzida tornou-se possível por meio de Graça para Você e seus colaboradores. Ao término dessa mensagem, você obterá informações de como entrar em contato com Graça para Você. E agora, aqui está o professor de Bíblia de Graça para Você, John MacArthur, liberando a verdade de Deus, um versículo de cada vez.
Mensagem 90-278. A Doutrina da Expiação Real, Parte 2. Aqueles de vocês que estiveram conosco sabem que estamos abordando algumas das doutrinas mais desafiadoras, profundas e difíceis da Escritura. E eu creio que estamos tendo um maravilhoso momento, escavando profundamente nas verdades preciosas de Deus. No último domingo à noite, começamos a olhar para o assunto Por quem Cristo morreu? Ou a natureza da expiação, ou como eu escolhi chamá-la, a doutrina da expiação real. E eu quero voltar a isso. Se você não esteve aqui na semana passada, seria útil para você pegar a fita ou o CD, o que for melhor para você, e ouvir o que eu disse e juntá-lo com o que vamos dizer hoje à noite, porque você vai ter apenas uma revisão muito abreviada desse fundamento importante. Essas doutrinas nos desafiam. Elas nos desafiam porque, mesmo quando nós as entendemos, o melhor que podemos de um ponto de vista bíblico, ainda há muita sobra. Existe ainda a inescrutável realidade da mente incompreensível de Deus. E sempre haverá coisas que simplesmente não se resolverão completamente para nós. Toda sinfonia doutrinária é, de certa forma, uma sinfonia inacabada. Toda doutrina importante da Escritura termina em um acorde não resolvido, porque nós, em nossas mentes finitas, não podemos, no final, compreender plenamente a infinitude da mente de Deus. Mas fazemos o melhor que podemos e deixamos o resto para Ele. E assim, no final, confiamos a Ele o que não entendemos e abraçamos com todo o coração o que fazemos. Certamente a doutrina da extensão da expiação é uma daquelas doutrinas que nos levam muito além de onde nos sentiremos confortáveis. Ela estica nossas mentes até o ponto de ruptura, leva nossa teologia ao perímetro de nossas tolerâncias e, no final, nos deixa com algumas realidades incompreensíveis, e isso é como deve ser. Uma vez que somos finitos e Ele é infinito, deve haver uma vasta distinção entre o que podemos conhecer e o que Deus conhece. Mas há maneiras pelas quais podemos chegar ao limite de nossa compreensão e ao limite da revelação bíblica para entender a grandeza e a glória da obra da redenção. Vamos começar esta noite discutindo a extensão da expiação. Jesus veio ao mundo, ele disse, para buscar e salvar aqueles que estão perdidos. Lucas 19:10. Ele veio para buscar e salvar aqueles que estão perdidos. Ele estava em uma missão de recuperação. Ele veio a este mundo para resgatar pecadores, pecadores que estavam vivos então, que já haviam vivido e viveriam no futuro. Sua obra redentora na cruz alcançou o passado, alcançou o que está adiante e alcançou aqueles em sua própria geração. A vinda do Senhor Jesus foi a mais perfeita revelação do Deus eterno. Deus nunca foi tão claramente manifestado como Ele em Jesus. A natureza de Deus, o caráter de Deus, o propósito de Deus, a vontade de Deus foram vistos em Jesus. E assim concluímos que Deus é, por natureza, um Salvador. O apóstolo Paulo gosta de chamá-lo de Deus nosso Salvador. Ele é, por natureza, um Salvador. E assim, Jesus vem ao mundo para buscar e salvar o que estava perdido, para cumprir aquela parte da natureza de Deus que alcança a redenção dos pecadores. Para que Deus salvasse os pecadores, tinha que haver o sacrifício que pagasse a penalidade pelos seus pecados. Jesus, que é Deus, veio ao mundo, tomou a forma humana para se oferecer como esse sacrifício, uma condescendência inimaginável, um ato imerecido. Na cruz, Jesus não morreu sob a ira dos homens, realmente, mas sob a ira de Deus. Não pelos planos dos romanos e dos judeus, mas pelo plano determinado de Deus, predestinado antes que o mundo começasse. E ele suportou a ira de Deus e a separação de Deus pelos pecadores, por todos os pecadores que creriam. E embora fosse um sacrifício para Cristo fazer isso, era um sacrifício satisfatório. Foi por isso que ele veio, para oferecer esse sacrifício, para comprar o povo escolhido de Deus, para comprar sua própria noiva. Abra sua Bíblia em Isaías 53. Este é um bom lugar para começar enquanto olhamos para este sacrifício de Cristo. Isaías 53, 4. Esta é uma seção clássica do Antigo Testamento na Escritura que trata da morte substitutiva de Jesus em que ele morre no lugar dos pecadores. E Isaías é inspirado a escrever sobre sua morte com estas palavras, começando no versículo 4. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Isto quer dizer que ele foi literalmente punido por Deus por nossos pecados. Versículo 5. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Eu quero que você volte um minuto para o versículo 4. Nossas enfermidades, nossas dores. Versículo 5, nossas transgressões, nossas iniquidades, nossa paz. Todos nós, versículo 6, cada um de nós, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Nosso, nossa, nosso, nossa, nós, nós. E a pergunta é, quem é este? Os pecados de quem ele carregou? As transgressões de quem? Pelas iniquidades de quem ele foi esmagado? Pelas enfermidades de quem ele foi flagelado? As iniquidades de quem foram lançadas sobre ele? Vá para o versículo 10. Ao Senhor agradou moê-lo. É uma declaração incrível. Porque Deus é, por natureza, um salvador, e ele encontra sua própria satisfação em salvar pecadores, o que significa que ele está satisfeito por ter seu filho como o sacrifício que o salva. Ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade. Em outras palavras, ele está sendo esmagado, ele está sendo posto em sofrimento, ele está sendo entregue como uma oferta de culpa na confiança de que ele verá sua semente, sua descendência. O versículo 11 diz, ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Deus estava satisfeito e Cristo estava satisfeito, porque daí viria sua descendência, sua semente. E em seguida, o versículo 11 diz que, no final do versículo, meu servo, significando o Messias, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. E no final do versículo 12, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. E a questão é, quem são os nossos e os muitos? Deve ser a descendência. Devem ser aqueles que são a semente que nasceu desse sacrifício, porque é isso que agradou a Deus e é isso que satisfez a Cristo. No Novo Testamento nos diz, em 1 Timóteo 1,15, que o Senhor Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Paulo disse isso. Esse é o seu próprio testemunho. O Senhor veio ao mundo para salvar os pecadores. Esse é o grande empreendimento. Deus é um evangelista, Deus é um salvador. Cristo, então, Deus manifesta, faz uma obra salvadora. Ele veio ao mundo para salvar os pecadores. E todos aqueles que ele salva, ele então ordena a continuarem esta obra. E de acordo com a grande comissão, devemos ir a todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Devemos ir e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os e ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias. Somos embaixadores de Cristo, implorando que as pessoas se reconciliem com Deus. Fomos redimidos para sermos apanhados neste grande empreendimento evangelístico. Em Atos 1:8, quando Jesus deixava este mundo, suas palavras finais: "Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra." Essa foi a última coisa que Jesus disse na terra. Meu Pai é um Salvador, eu sou um Salvador, e vocês devem pegar o Evangelho glorioso da salvação e levá-lo até os confins da terra. É por isso que estamos aqui. Todo o resto é secundário. Todo o resto é terciário na igreja. Tudo mais, em um sentido, é menos importante. E eu não quero que nada diminua isso. É por isso que quando você ensina sobre a doutrina da eleição soberana e ensina sobre a doutrina da incapacidade absoluta e da falta de vontade e está ensinando sobre a doutrina da extensão da expiação, ela ainda é absolutamente coerente para acompanhar tudo isso com 4 noites de evangelismo em 4 domingos, porque esta é a ordem que nos foi dada. É por isso que a igreja está aqui. Vamos adorar melhor no céu. Serviremos melhor o Senhor no céu. Nós nos amaremos melhor no céu. Na verdade, nós faremos tudo isso perfeitamente. Mas uma coisa que não faremos no céu é evangelizar o perdido. Eles não estarão lá. E Deus, que chorou pelos olhos de Jeremias, e Jesus, que chorou por seus próprios olhos sobre os perdidos em Jerusalém, convida-nos a chorar sobre os impenitentes e a sair trazendo preciosas sementes com lágrimas. Deus chora sobre os impenitentes. Deus chora sobre os incrédulos. Ele não tem prazer na morte dos ímpios. E ele oferece um chamado legítimo e genuíno aos pecadores por todo o mundo, tanto das páginas da Escritura como da boca de todos os crentes que vão e levam a mensagem, um chamado legítimo para vir, crer e ser salvo. Essa ordem evangelística define por que a igreja está no mundo. É por isso que estamos aqui, para pregar o evangelho da salvação, reconciliação, perdão e céu para o mundo inteiro. Devemos implorar às pessoas que venham para a salvação. E como observei no Salmo 126:5, devemos sair com lágrimas trazendo a preciosa semente da verdade salvadora e fazendo a colheita da fé com alegria. Foi Jesus quem disse: "Vinde a mim todos os que estais cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." Nós somos instruídos a orar pela salvação de todas as pessoas. 1 Timóteo 2. Nós somos instruídos a estabelecer o exemplo piedoso e a viver nossas vidas como luzes brilhantes, para que os homens possam ver o poder de Cristo em nós e serem atraídos para Ele. Nos é dito que, se vamos levar o nome de Cristo, nós devemos ser como Ele. Nos é dito para proclamar o Evangelho e nunca nos envergonhar do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação. Nos é dito para proclamá-lo ao judeu e ao grego também. E é uma oferta legítima, uma oferta real. E cada pecador no planeta é responsável pela resposta a essa oferta. E como vimos em nosso estudo nesta manhã, cada homem tem uma mordomia que Deus lhe deu. Pode ser a mordomia de uma lei escrita em seu coração, a mordomia de sua mente racional olhando para a criação em torno dele e sendo levado ao conhecimento de Deus. E se ele seguir o caminho como deveria, em obediência àquela mordomia que Deus lhe deu, descobrirá que a verdade lhe será aberta. Todo homem é responsável, e nenhum homem tem uma desculpa. E assim recebemos ordem para levar o Evangelho até os confins da terra. Mas sabemos o seguinte: nem todos se arrependerão, e nem todo mundo vai crer. Nós sabemos disso. Isso sempre foi verdade, sempre. Há inumeráveis almas que deixaram esta terra e já estão fora da presença de Deus para sempre, em tormento eterno. Esse fato é inescapável, e estão indo para lá todos os dias que vivemos. Aos milhares, eles morrem. Há um inferno eterno e será continuamente cheio de pecadores até que a história redentora tenha terminado. Pecadores que ignoraram a consciência, pecadores que ignoraram a lei escrita em seus corações, pecadores que ignoraram o que era conhecido de Deus que foi colocado neles, pecadores que ignoraram a verdade quando a ouviram, a Escritura quando a leram, o Evangelho quando foi pregado a eles, pecadores que rejeitaram a graça e a bondade de Deus, pecadores que se recusaram a se arrepender. E todos eles acabam no inferno. E se a eles fossem dadas a escolha, enquanto no inferno, para escolherem de forma diferente, eles não iriam fazê-lo. Eles não mostraram nenhum interesse em Deus. Então eles não terão nenhum interesse nele agora. Assim somos chamados a uma tarefa mundial, e os pecadores são responsáveis por como eles respondem à mensagem em qualquer nível em que a recebam. Agora, como vou assinalar no sermão da manhã do domingo seguinte, há graus de punição no inferno. Nem todo castigo será igualmente severo no inferno. Isso dependerá de quanta verdade você tem. A verdade é perigosa. Quanto mais você tiver, quanto mais culpado você for, maior será sua culpa, maior será sua punição. Não devemos nos surpreender com isso. Volte para Isaías 6, enquanto ainda está em Isaías, Isaías capítulo 6. E aqui está um chamado de Deus sobre o profeta Isaías. E no versículo 8, o Senhor faz uma pergunta, e a pergunta é esta: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? O povo de Deus está em sérios problemas. Eles estão em grave perigo. O capítulo anterior, capítulo 5, expõe os pecados que eram característicos do povo de Deus. E o julgamento está vindo. O julgamento severo e mortal está vindo. É descrito no final do capítulo 5. E Deus precisa de um mensageiro para advertir, um mensageiro para chamar o povo ao arrependimento antes que venha o julgamento. E pergunta-se: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Significa a Trindade. E Isaías responde: eis-me aqui, envia-me a mim. Isto é claro, deve ser a resposta de cada crente. Quem eu vou enviar para este mundo mergulhando em julgamento? Eu vou. E então a declaração mais bizarra, e o Senhor disse: vai e diga a este povo. Você vai dizer-lhes. Vai e lhes diga sobre o julgamento e diga-lhes sobre a graça, o perdão e a misericórdia também. Diga-lhes que se voltem do seu pecado. Vai e diga isso a eles. E então ele diz: ouvi, ouvi, e não entendais. Vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhes os ouvidos e fecha-lhes os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. O que isso está dizendo, e a propósito essa passagem é citada repetidamente no Novo Testamento, porque é a passagem que define a obstinação de uma sociedade incrédula, em particular de Israel. Saiba disso, ele diz a Isaías, eles vão ouvir, mas não entenderão. Eles vão ver, mas não compreenderão. Eles vão ser insensíveis para ouvir, fracos de visão, eles não vão conseguir, eles não vão voltar. Eles não se arrependerão, eles não serão curados, então saiba disso quando for. Li em algum lugar ontem uma pequena nota que dizia: há uma volta maciça para Cristo no mundo hoje. É mesmo? Onde fica isso? Eu devo estar perdendo alguma coisa. E ele fez a pergunta certa no versículo 11. Então disse eu: até quando, Senhor? Quer dizer, por que devo fazer isso por muito tempo? Por quanto tempo eu faço isso? Algumas semanas, talvez? Não, apenas continue fazendo isto, até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores e a terra seja de todo assolada. Faça isso até o lugar estar devastado. Faça isso até que não haja ninguém para fazer isso, apenas continue pregando. Você diz, bem, espere um minuto, isso parece infrutífero. Não. O versículo 13 é a chave. Mas se ainda ficar a décima parte dela, esta é uma das construções hebraicas mais emaranhadas que qualquer outra passagem no Antigo Testamento. Não vou tentar desmembrá-la para você, simplesmente dizer que o Senhor diz que há um décimo, isto é, o que chamamos de doutrina do remanescente. Há um décimo, há um toco. E no final do versículo 13, ainda fica o toco, assim a santa semente é o seu toco. Há um grupo, há um remanescente, há uma semente santa. É a mesma semente que o Messias viu em Isaías 53. E ele pôde ver sua semente, e sua alma estava satisfeita. Você acha que Deus tem algum mistério sobre quem vai ser salvo? Claro que não. Ele sabe. Ele sabe que serão poucos, ele sabe que será um remanescente, ele sabe que será apenas uma porção, uma semente santa. A palavra santo significa separado. Então vamos como Isaías foi. Nós vamos para o mundo e vamos com o Evangelho, e sabemos que a maioria não vai crer. E nós poderíamos ficar muito desanimados e dizer, por quanto tempo eu faço isso? E o Senhor diz, apenas continue fazendo. Porque há uma semente já designada como santa. Eles já estão nos propósitos de Deus, separados para Deus. Eles são os eleitos que, ouvindo o Evangelho, se arrependerão e crerão. Você se lembra de Atos 13:48. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Todos quantos foram designados para a vida eterna, creram. Há um remanescente, há um povo designado para a vida eterna. Em Atos 18, o Senhor veio a Paulo numa visão. Não temas, o Senhor disse. Pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal. Ouça isto, pois tenho muito povo nesta cidade. Eles não foram convertidos ainda. Eles ainda não foram convertidos. Você vai lá, você prega, pois tenho muitos da semente santa já lá. Eles estão apenas esperando para ouvir. Então, quem vai acreditar? Quem vai acreditar? Quem vai acreditar em nossa mensagem? Isaías diz, quem será salvo na pregação do Evangelho? Todos os homens são responsáveis e a oferta é legítima, mas quem será salvo? E isso nos lança o nosso olhar para a doutrina da expiação real, ou expiação definitiva, ou expiação específica, ou expiação particular ou peculiar, como tudo foi chamado. Agora, nós já sabemos disso. Quando fazemos a pergunta, quem vai crer e ser salvo? Acabamos de falar sobre a doutrina da incapacidade absoluta e indisposição, às vezes chamada de doutrina da depravação total. E essa doutrina não diz nenhum pecador. E isso é ensinado na Bíblia. Nenhum pecador, por si só, pode ou procurará a Deus, certo? Nenhum pecador, por si mesmo, buscará a verdade, buscará a justiça, virá à reconciliação e à salvação. Ele não vai, porque não pode. Sua condição de estar morto no pecado torna isso impossível. E assim os únicos que podem vir são aqueles a quem Deus dá vida, luz, compreensão, arrependimento e fé. E também aprendemos, com o estudo anterior, que aqueles a quem Deus dá são aqueles a quem Ele escolheu dar. Deus escolhe quem Ele salvará e Deus salva quem Ele escolheu. Claramente, então, a salvação é toda proveniente de Deus. É a sua semente santa, é sua descendência santa, na linguagem de Isaías 53. É seu povo, que ele já identificou. Agora, sua salvação não está separada de sua vontade, mas está em harmonia com sua vontade, quando sua vontade é alterada pelo poder de Deus. Então, isso levanta a questão: por quem Cristo morreu? Por quem ele morreu? E dissemos da última vez, vou apenas rever rapidamente, que a maioria das pessoas na igreja pensa que ele morreu por todos, potencialmente, e por ninguém realmente, certo? Ele simplesmente morreu por todas as pessoas potencialmente. É tipo como está aí e você pode pegá-lo se você quiser ou não. Não vai ser aplicável a você. Então, ele morreu para todos potencialmente e ninguém realmente. Portanto, a realidade da expiação depende do pecador decidir tornar real a obra expiatória de Jesus Cristo em seu próprio favor. E se o pecador nunca crer, se ele escolhe nunca receber Cristo, então a morte de Cristo para ele continua sendo um potencial não realizado. Assim, aqueles que creem nisso, creem, agora ouça atentamente, que a expiação de Cristo é limitada em seu efeito, certo? É limitada em seu efeito. Eles gostam de dizer que não acreditam em uma expiação limitada. Eles acreditam em uma expiação ilimitada. Isso não é verdade. Eles acreditam em uma expiação que é limitada em seu poder, que é limitada em seu efeito, que é limitada em seu impacto à vontade do pecador. Essa é uma expiação muito limitada. Eles acreditam que ela é ilimitada em sua extensão, que se estende a toda a raça humana, mas é muito limitada em seu efeito. O que a Bíblia ensina é exatamente o oposto. É limitada em sua extensão àqueles que Deus escolhe e salva. E para eles é ilimitada em seu efeito, em seu poder. Não é, então, uma salvação potencial para todos. É uma salvação real para muitos. Quem é o nosso, o nós e os muitos e as muitas por quem ele morreu, para quem ele realmente levou o julgamento do pecado? É a semente santa. É a descendência santa. É o eleito do Pai. É a noiva do Filho. Veja, isso muda tudo. Se você acredita que há esse tipo de oferta pendente de uma potencial expiação flutuando pelo mundo, e você só tem que convencer os pecadores a buscá-la para aproveitá-la, então o evangelismo assume uma abordagem completamente diferente. Tudo se torna numa manipulação na vontade do pecador para fazê-lo tornar real essa única expiação potencial. E você tem que perguntar a si mesmo, quem recebe o crédito por isso, certo? Não soa como a maneira para glorificar a Deus. Veja, essa é a ideia de que a expiação de Jesus é ilimitada em sua extensão, mas muito limitada em seu efeito. Na verdade, não é suficiente para salvá-lo. Isso é incrível. Jesus morrendo na cruz, pagando a penalidade por seu pecado, sob essa teologia, não é suficiente para salvá-lo. Você tem que fazer algo para completá-la, o que me soa como salvação pelas obras. Mas como é que o pecador vai fazer isso, quando ele é absolutamente incapaz de fazer isso e não quer fazer isso? Ele está morto em delitos e pecados, cegado por Satanás. Portanto, sabemos que nem todos serão salvos. A expiação é limitada em sua extensão e a questão é quem a limitou? Quem a limitou? Deus. Eu sei que às vezes é difícil de aceitar, mas Ele o fez. Existe o inferno e a maioria das pessoas que vivem neste mundo acabam indo para lá. É assim que é. A verdadeira doutrina é a doutrina do castigo eterno. Se não houvesse inferno, não precisaríamos nem mesmo debater essas outras questões, elas seriam acadêmicas. Mas é Deus quem decide quem ele salvará e quem escolheu antes da fundação do mundo. Eu simplesmente não consigo olhar para a cruz e ver Jesus no final da cruz olhando para cima e dizendo: começou. O quê? É potencial. Isso não foi o que ele disse. Foi? A morte de Cristo foi um pagamento completo e pleno a Deus, satisfazendo a sua justa ira por algum povo escolhido. Ou era um potencial para ninguém? Um real para ninguém, um potencial para todos. Vamos olhar a Escritura e vejamos como entender isso. Só temos um pouco de tempo, isso vai ser tipo como uma pesquisa. Temos de olhar para alguns termos. Muito bem, mundo. Vamos pegar a palavra mundo. Todo mundo vem e diz, espere um minuto. O que sobre o mundo? Deixe-me ajudá-lo com isso, ok? Vai ser como aqueles exercícios antigos, desembainhar espada 1-2, que você tinha quando você era criança. Você tem que se mover rápido comigo. Nós ouvimos o mundo sendo mencionado. Quando ouvimos a palavra mundo, pensamos que o mundo significa todos os que já viveram. Isso não é bíblico. João 1:9, a saber a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. O que isso significa? Vinda ao mundo, o que isso significa? Isso significa que ele veio a cada ser humano sobre a face da terra? Não. Isso significa que ele entrou no reino humano. Ele estava no mundo, ele estava no reino humano. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Mundo é apenas um termo para a humanidade, ou o mundo criado. Ele estava no mundo, Deus em carne humana. Não há nada sobre cada indivíduo ou planeta estar necessariamente envolvido nessa palavra, apenas a ordem criada, apenas a humanidade. Então aqui você vê a palavra mundo e imediatamente tem que ser qualificada. João 1:29, no dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado, de onde? Do mundo. Agora, espere um minuto, temos que qualificar isso imediatamente, não é mesmo? Se ele tirou o pecado do mundo, o que acontece? Todo mundo estaria o quê? Salvo. Todos teriam seus pecados removidos. Então, imediatamente, temos que qualificar a palavra mundo. E como você a qualifica? Ele entrou neste reino humano, ele entrou nesta ordem criada. Ele veio à humanidade para tirar o pecado. E no futuro, é claro, será removido completamente no novo céu e na nova terra. Mas você vai notar que isso é claramente limitado. Ele não veio para tirar o pecado de todos. Volte ao versículo 11. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Assim, tirar o pecado do mundo é, então, qualificado por quem crê nele. Eles eram os únicos que tinham o direito de serem perdoados e tornarem-se filhos de Deus. Assim, mundo é apenas um termo genérico que significa humanidade, a ordem criada, e tem que ser qualificado. Em João capítulo 3:16, novamente, Deus amou o mundo. E isso é algo que vamos falar em janeiro, o amor de Deus e a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira, o que isso significa? Humanidade. Que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Bom, imediatamente você sabe que o mundo precisa ser qualificado. Se você não o qualifica, todos nós vamos sair universalistas daqui, com todos sendo salvos. E sabemos que isso não pode ser verdade, porque a Bíblia é muito clara no julgamento. Em João capítulo 4, tudo o que significa em João 3 é que ele amava a humanidade. Ele amava pessoas de todas as tribos, línguas e nações. Ele amava, e em um sentido muito geral, no sentido da graça comum e a oferta do evangelho e da compaixão, ele mostra amor ao mundo. Mas seu amor salvador para o mundo é limitado àqueles no mundo, o reino da humanidade, que creem. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê, João 4:42, mais uma vez, é a mesma coisa. Ele diz, já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Não diz que ele é o Salvador potencial do mundo. Ele é o Salvador do mundo. Ele é o Salvador do mundo não qualificado, portanto, o mundo tem que ser qualificado. Você não pode qualificar a palavra Salvador. Ele é o Salvador em potencial. Você está tentando proteger o conceito universal de mundo e você acaba limitando o Salvador. Realmente aponta a imagem, não é mesmo? Ou você vai limitar o efeito da obra salvadora de Cristo, ou você vai limitar a extensão dela. Um dos dois. Ele é o Salvador do mundo, neste sentido. Ele é o único Salvador que este mundo jamais terá. Ele é o único Salvador que a raça humana jamais conhecerá. O mundo não tem outro Salvador. E o que é realmente importante notar por todo o Evangelho de João, sempre que você lê isto, o Salvador do mundo, Deus amou o mundo, ele estava no mundo, etc., tenha em mente que João está se dirigindo a um ambiente de racismo judaico, antigentio. E a ideia de que o Messias é para o mundo era uma ideia estranha, sem trocadilhos, era uma ideia revolucionária. Em João 6,33, novamente a mesma ênfase, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Ao mundo. Que parte do mundo? Versículo 35, o que vem a mim jamais terá fome e o que crê em mim jamais terá sede. Você vai ter vida se vier e crer de qualquer nação deste planeta. Ele é o Salvador do mundo. 1 João 4,14 diz a mesma coisa no sentido de que não se limita aos judeus, mas é limitado. Limita-se sempre àqueles que creem. João 6,33, que acabamos de ler, e João 6,51, acompanhe. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Ele dá a sua vida pelo mundo, mas quem no mundo? Diz no versículo, no mesmo versículo, se alguém dele comer, viverá eternamente. É sempre qualificado por crer, por crer. Você vê isso de novo, está tudo no Evangelho de João, João capítulo 12, 47 a 48, sempre necessitando ser qualificado. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo e sim para salvá-lo. Obviamente, isso não significa que ele vai salvar todo o ser humano que vive. Isso significa que ele vai estender sua salvação independentemente da raça, cor ou sexo, em todo o planeta, a humanidade em geral. Veja o capítulo 14, 22. Esta é apenas mais uma ilustração de como você sempre tem que qualificar o mundo. Judas, em João 14, 22, disse-lhe Judas, não Iscariotes, de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? O que você acha que Judas queria dizer com isso? O que ele quis dizer com você vai se revelar a nós e não ao mundo? Ele certamente não se referia a todo ser humano no planeta. O mundo mais amplo, o reino mais amplo da humanidade, fora deste grupo estreito, o público em geral, significa ali. E Jesus até mesmo compreendeu suas próprias limitações na palavra mundo. Veja João 17, muito importante, João 17. Jesus está orando e ora-os, versículo 6, homens que me deste do mundo, os homens que me deste do mundo, oro por eles. Eram teus, tu mos confiaste e eles têm guardado a tua palavra. E então desça ao versículo 9. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo. Ali você tem Jesus não intercedendo pelo mundo, mas pelos homens a quem Deus lhe deu do mundo. Novamente, você tem que qualificar, e o próprio Jesus faz essa qualificação. Em João 17,15, ele ora pelos seus e diz, não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. E aí ele entende o mundo como este empreendimento humano com todo o seu pecado. No versículo 16 ele diz, eles não são do mundo. Versículo 18, tu me enviaste ao mundo, também os enviei ao mundo. Mas não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste do mundo. Jesus mesmo sabia que havia qualificações sobre o uso da palavra mundo. Apenas geral, além de Israel, em todas as raças e línguas. O mundo é sempre qualificado. Nunca há uma ocasião em que possamos dogmaticamente dizer que significa cada ser humano que viveu. Na verdade, em João 12, eu não posso resistir a isso, apenas pensei nisso, João 12, 19, Os fariseus estavam cada vez mais preocupados com Jesus. Assim, em João 12,19, ele diz: "De sorte que os fariseus disseram entre si, vede que nada aproveitais. Eis aí vai o mundo após ele." Bom, o que você acha que eles queriam dizer com isso? Todo ser humano que já viveu? Não, é sempre qualificado. Em Lucas 9,25, Jesus diz que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro. Bom, isso é qualificado. Nenhum homem vai possuir o mundo inteiro. Assim, nós simplesmente, no contexto, entendemos que o termo mundo é para nos levar além do provincialismo, da estreiteza e do racismo do judaísmo, para nos levar até a extensão da expiação que se estende por toda a terra, em todos os tempos e em todas as nações. Paulo, em Romanos 11,15, diz que a rejeição de Israel trouxe a reconciliação do mundo. E, mais uma vez, Paulo não acredita, nem por um momento, que isso signifique que cada pessoa que viveu será reconciliada com Deus. O que ele quer dizer é que a rejeição de Israel está sendo posta de lado. A igreja é enxertada, e a igreja é composta de judeus e gentios. Os judeus tiveram dificuldade com isso. É por isso que os apóstolos tiveram de chocá-los com o fato de que o Senhor estava fazendo uma obra entre os gentios. Você se lembra do livro de Atos? Ainda Pedro falava estas coisas em Atos 10, quando caiu o Espírito Santo, em Cornélio, nos gentios, e os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Bom, isso fazia parte desse mesmo provincialismo. E o Evangelho nunca foi destinado a ser limitado a Israel. O mesmo acontece em Atos 15, 6 e seguintes. Versículo 7, podemos pegá-lo. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse: "Irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu entre vós para que por meu intermédio ouvissem os gentios a palavra do Evangelho e cressem. Ora, Deus que conhece os corações lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração." É uma pílula difícil para os judeus engolirem, que o Evangelho se estendeu fora do judaísmo, para a humanidade de toda língua, tribo, povo e nação. Assim, nós olhamos para o termo mundo e nós sempre o qualificamos. Há uma outra passagem, mais duas, que precisam de nossa breve atenção. Eu só vou comentar brevemente. 1 João 2, Jesus Cristo o Justo, versículo 1. Versículo 2, e ele é a propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. O que isso quer dizer? Que ele é a propiciação pelos nossos pecados. Novamente, isso é muito judeu em seu contexto, mas ainda pelos do mundo inteiro. Está fazendo o mesmo ponto que João fez várias e várias vezes, o mesmo ponto que eles fizeram no livro de Atos, o mesmo ponto que Paulo faz em Romanos 11, que o Evangelho não se limita aos judeus. Propiciação, aliás, é uma palavra muito forte, hilasmos, no grego. E propiciação significa a satisfação real da justa ira de Deus. Não é um potencial, é uma palavra real. Pode ser traduzida como aplacado ou satisfeito. Ele mesmo é a satisfação. Ele é o aplacamento. Ele propicia a Deus, satisfaz a Deus, aplaca a ira de Deus pelos nossos pecados. Mas não apenas o nosso, como povo de dentro, mas do mundo inteiro. Isso quer dizer que não há nenhuma outra propiciação para as pessoas em qualquer outra nação do que aquela que é a propiciação para nós. Se isso significava que ele era realmente uma satisfação para cada pessoa que já viveu, então a palavra é muito forte para significar qualquer coisa em potencial. Teria que significar real, porque é uma satisfação. Deus estava satisfeito com o sacrifício em seu favor. Nada é deixado de fora. E a morte de Jesus, queridos, foi uma satisfação. Ele era o cordeiro do sacrifício no último dia da expiação, cujo sangue aspergido diante de Deus foi uma verdadeira satisfação. Propiciação é uma palavra muito forte para significar algo potencial, porque a propiciação significa que ela desvia a ira de Deus para sempre. Não apenas por nós, mas por qualquer gentio ou qualquer outra pessoa que creia. E em 2 Coríntios capítulo 5, e eu vou apenas tratar disto, porque eu sei que se eu não fizer, você virá me perguntar sobre isso. Então, 2 Coríntios 5:19, Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e novamente você diz, bom, tudo bem, reconciliando o mundo. As pessoas sempre sabem, ele não reconciliou o mundo inteiro? Bom, o que você quer dizer com o mundo? Sempre tem que ser qualificado. Caso contrário, você acaba, como eu disse, um universalista. E então o que você faz com todo mundo que está sendo enviado para o inferno? Deus está reconciliando o mundo para si mesmo. E o que isto quer dizer? Ouçam isto. Não imputando aos homens as suas transgressões. Isso não é uma coisa potencial, é uma realidade. Deus está reconciliando. Deus não está tornando a reconciliação possível. Deus não está removendo uma barreira à reconciliação. Deus não está dando, você sabe, tipo que 8/10 do negócio e dizendo ao pecador para dar os próximos 2 passos. Ele está reconciliando para si mesmo em Cristo, isto é, na morte de Cristo, o mundo não imputando-lhe as suas ofensas contra ele. E deixe-me dizer-lhe, meu amigo, não ter suas transgressões imputadas contra você significa que ele levou a sua transgressão por completo, e você não está debaixo de nenhuma condenação. E isso não é uma salvação potencial, isso é uma salvação real. Quem quer que seja o mundo aqui, são aqueles que não têm mais suas transgressões imputadas contra eles. São aqueles que são, versículo 17, novas criaturas em Cristo. São aqueles, no versículo 21, que aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós. Aqueles que se reconciliaram com Deus para que nos tornássemos a justiça de Deus nele. Não há tal coisa na Bíblia como uma potencial expiação. Simplesmente significa que não há limites raciais, não há limites étnicos. Estas passagens sobre o mundo são todas qualificadas. É apenas a humanidade, o mundo humano, este reino, não cada indivíduo que já viveu. Sabe, isso tem sido ensinado para nós ao longo dos anos. Cristo não pagou na íntegra, ele não reconciliou, ele não satisfez completamente a Deus, de modo que Deus não imputa mais as transgressões contra todos os seres humanos do mundo. Se fosse verdade que isso é uma salvação real e não pode haver nenhum inferno, por que não pode haver qualquer punição? Então Deus seria o quê? Não justo. Mas o quê? Injusto. Bom, você diz, a Bíblia diz todos, a Bíblia diz todos. Sei que diz todos. Quer ver alguns todos? Romanos 5, vamos ver alguns todos. Dê-me mais alguns minutos e vamos chegar lá. Eu só tenho cerca de 45 passagens aqui. Nós podemos interromper isso em qualquer lugar e podemos retornar em algum outro momento. Mas Romanos 5:18, pois assim como, esta é uma outra passagem importante, pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, essa ofensa foi Adão, certo? E isso afetou todo mundo. Assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens. Bem, se você não tiver cuidado aí, se você conduzir o paralelo na direção errada, você vai se sair mal com isso. Bom, todos foram afetados pelo pecado de Adão e se tornaram pecadores. Portanto, todos são afetados pela obra justa de Cristo e se tornam justos. O problema com isso é que não é verdade. Há apenas uma ilustração sendo feita aqui. É simplesmente isso. O argumento está surgindo. Paulo está falando sobre o impacto da obra de Cristo, como que a obra de Cristo é a obra redentora de todos os que creem. E a pergunta que surge na mente do leitor será como o ato de um homem pode ter um efeito tão grande? Como pode o ato de um homem ter tais implicações massivas? E assim ele simplesmente faz o paralelo. Veja, pelo pecado de um homem, todos morreram. Todo mundo que morreu, morreu. e pela justiça de um só homem, todos os que se tornaram justos, tornaram-se justos. Ele até muda a sua terminologia no versículo 19, onde diz, apenas para se certificar de que não pensamos que o todos é inclusivo, porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. E eu acho que ele coloca isso lá apenas para nos afastar do entendimento errado do versículo 18, que faria todos salvos. E ele, isso não é o que eu estou tentando dizer. Vamos usar a palavra muitos, para que não fiquemos misturados aqui. Estamos apenas tentando ilustrar o fato de que a obra de um homem, o feito de um homem, afeta todos os que procedem desse único homem. Então isso é todos somente no sentido apropriado, qualificado de novo no contexto. Vá a Romanos 8:32. Aqui está todos, novamente, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Quem é o todos aqui? Cristo foi entregue por todos nós. Agora, algumas pessoas dirão, bem, ele foi entregue por todos em todo o mundo. Isso não... De quem ele está falando aqui? É esse nós de Paulo? Bem, vamos voltar ao versículo 31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora, quem é o nós aqui? Todos no mundo inteiro? É Deus para todos no mundo inteiro? Temos um nós qualificado. Bem, quem é o nós para o qual Deus é? Vou lhe dizer quem é. Versículo 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho. Versículo 30. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. E se Deus é por nós, quem será contra nós? E o nós daqueles que foram predestinados, chamados, justificados e glorificados. Em outras palavras, versículo 33, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? São os eleitos, nós somos os todos. 2 Coríntios capítulo 5, 2 Coríntios 5,14, e aqui está uma linguagem muito parecida com a de Romanos 5, apenas para que você possa compará-la. 2 Coríntios 5, estávamos lá há pouco, poucos versículos abaixo, quero voltar ao 14, 15. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Agora, o todos é qualificado. Agora, basta seguir isto cuidadosamente. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos. As pessoas dizem, ele morreu por todos. Ele morreu por todo mundo, cada pessoa no mundo inteiro. Ele morreu por todos eles? Não. Um morreu por todos, logo todos morreram. Todos pelo qual ele morreu, morreu. O que é isso? Bom, quando você veio a Cristo, você se lembra que você morreu, não é verdade? Eu estou crucificado, o quê? Com Cristo. Nele você morre. Assim ele morreu por todos, por isso todos morreram. Ele morreu por todos os que morreram com ele. Versículo 15, ele morreu por todos... E quem é o todos? Aqueles que vivem. Ele morreu por aqueles que morreram e vivem nele. Foi por eles que ele morreu e ressuscitou. Fim do versículo 15. Por causa deles. Por causa deles. Você poderia olhar para a palavra muitos se tivéssemos tempo. Tem alguns usos interessantes e você encontrará uma quantidade grande de referências à palavra muitos. Nós já vimos uma em Romanos 5, apenas para que você possa compará-la, dizendo que o Senhor não morreu por todos, mas por muitos. E essa é a outra maneira de chegar ao mesmo ponto. Todos, significando tudo, em um sentido amplo em todo o mundo, muitos, significando menos do que todos. Em Hebreus 9, Cristo também foi oferecido uma vez para levar os pecados de muitos. Ofereceu-se para carregar os pecados de muitos. Você não quer trabalhar muito com essas palavras, senão o de entender no contexto como elas são sempre qualificadas. Ouça Mateus 20, 28. Tal como o Filho do Homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Por muitos. Quem são os muitos? Todos que creem. Na verdade, ele foi um resgate. Ele realmente foi uma satisfação. Ele realmente forneceu uma expiação. Ele realmente realizou uma expiação por aqueles que creriam. Para colocá-lo na linguagem angelical, é como isso. O anjo diz: José, filho de Davi, não temas em tomar Maria como tua esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo, e ela dará à luz um filho, e o chamarás pelo nome Jesus. Ouça, porque ele salvará quem? Seu povo de seus pecados. A Bíblia não ensina, em lugar algum, uma salvação potencial. Ele salva o seu povo dos seus pecados. Isso é o que ele fará quando ele vier. Será uma verdadeira salvação para seu povo. João 10, 11, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas, e conheço as minhas ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim, e dou a minha vida pelas ovelhas. Em João 11, 50, vos convém que morra um só homem pelo povo e que não venha a perecer toda a nação. Assim disse Caifás. Ora, ele não disse isto de si mesmo, mas, sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. Ouça isto, e não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Uau! Que afirmação! Pegue isso! Jesus morreu. Jesus morreu não apenas para os judeus, mas para reunir em um só corpo os filhos de Deus espalhados por todo o mundo. Foi por isso que ele morreu. Em Efésios capítulo 5, só mais alguns, maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou o quê? A igreja. E a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água, pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa. Ele pagou o preço por sua noiva, sua igreja. Ele a redimiu. Não foi uma redenção de ninguém em particular, foi uma redenção da sua própria igreja redimida. Foi uma redenção particular. Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Ele nos predestinou, no qual temos a redenção, Efésios 1, 7. Nós temos a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça que Deus derramou abundantemente sobre nós, Efésios 1, 14, ao resgate da sua propriedade. Diz, ao resgate da sua propriedade, um povo de sua própria possessão. Tito 2,13, nós, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. Eu amo isto, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu. E quem era esse povo? O povo que Deus escolheu antes da fundação do mundo, e deu ao Filho como sua noiva. Pedro diz, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados. 1 Pedro 2,24. Pedro disse, Cristo morreu pelo pecado uma vez por todas, o justo pelos injustos, a fim de poder nos levar a Deus. Ele não morreu para potencialmente levar as pessoas a Deus. Ele morreu para nos levar a Deus. Ele morreu para satisfazer a Deus. Ele morreu para redimir a semente santa, a descendência santa. Um outro texto é esse. Um outro, porque eu sei que você vai me perguntar. Hebreus 10, 29. É um esclarecimento, na verdade. Hebreus 10, 29. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça? Algumas pessoas dizem, bem, espere um minuto. Diz ali que algumas pessoas serão punidas, algumas pessoas que calcaram aos pés o Filho de Deus e consideram impuro o próprio sangue de sua aliança. Diz que são santificados. Posso lhe ajudar com esse versículo? pegue sua caneta e coloque apenas uma pequena linha acima do E, que a transforma em um E maiúsculo. Não está falando sobre os pecadores sendo santificados. Está falando de Cristo, pelo qual ele foi santificado. Calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Bom, alguém poderia sair com um versículo como 2 Pedro 2:1 e dizer: espere um minuto, está falando daquelas pessoas que eram apóstatas, que negaram o Mestre, que os comprou. Claro, há um sarcasmo ali. Eles alegavam ser verdadeiros crentes. Eles alegavam ser verdadeiros mestres. Eles se infiltraram na igreja como falsos mestres. E Pedro diz: agora vocês negaram o Mestre que os comprou. Sabemos que o Mestre não pagou o preço por hereges condenáveis. Então, como resumimos isso? A morte de Cristo foi uma real e verdadeira satisfação da justiça divina. Foi um verdadeiro pagamento de uma verdadeira expiação na verdade, não potencialmente, paga a Deus por Cristo, em favor de todos os que crerem, porque foram escolhidos e redimidos pelo poder de Deus. A morte de Cristo foi então definitiva, particular, específica e real, em favor do povo escolhido de Deus, limitada em extensão pelos propósitos soberanos de Deus, mas ilimitada quanto ao efeito, para todos a quem foi concedida. Ela está plenamente em vigor ou estará em cada vida individual. É a obra de Deus, é a obra de Cristo que realizou a redenção, não para tornar a redenção possível, para então ser finalmente realizada pelo pecador. Cristo concedeu a salvação para todos a quem Deus chamaria e justificaria. Os pecadores não limitam a expiação, Deus o faz. Jesus realmente carregou a pena por completo, por todos que creriam. O que isso significa para você? Bem, primeiro você deve se alegrar, porque o preço foi pago por completo por você. Você não precisa ativá-lo. Você é um troféu da graça divina de Deus. Em segundo lugar, saia e evangelize os perdidos com alegria, sabendo que há uma semente santa lá fora, porque Cristo já pagou o preço por seus pecados, e é nossa alegria e nosso privilégio ser instrumentos de Deus para alcançá-los. Pai, obrigado pelo nosso tempo esta noite e que possamos regozijar-nos em todos os sentidos na grandeza da nossa salvação, em nome de Cristo. Amém.
Você acabou de ouvir um sermão originalmente ministrado por John MacArthur, professor de Bíblia de Graça para você. Para mais informações, bem como acesso gratuito às lições de John, visite o website de Graça para Você em gty.org, gty.org. O website também coloca à venda o recurso fundamental do Ministério de John, a Bíblia de Estudo MacArthur. Ainda que vendamos todas as traduções disponíveis, não seremos capazes de atender adequadamente a todas as localidades de onde as pessoas ouvem essa gravação. John MacArthur e Graça para Você reservam todos os direitos de proteção de cópia sob as leis aplicáveis. Nossa política de copyright está disponível em gty.org e inclui instruções e limitações na duplicação deste arquivo digital.